negócios e tendências.
Olá, muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Web. Hoje, com o programa Negócios e Tendências, e eu aqui com a minha queridíssima Bárbara. Como é que tá, Bárbara?
Ai, eu tô ótima, Cláudia. Como eu sempre falo, é sempre um prazer fazer aqui o Negócios e Tendências com você. Assumo que é uma área que eu não conheço, né, muito bem, esse mundo dos negócios, né? Mas é sempre um prazer estar aqui contigo. E como estamos agora nesse finalzinho de ano, Cláudia?
Olha, contando os dias, né? Porque 2020, senhor! O que mais que vai acontecer, né? Tomara que mais nada, né? De ruim, pelo menos.
Ai, exatamente, né, Cláudia? E bom, hoje a gente vai falar de um tema super interessante aqui, que com certeza afligiu muita gente nesse ano, né? Agora, 2020, um ano completamente atípico, com certeza, por causa da pandemia, onde a gente viu que, infelizmente, muita gente acabou perdendo, né, o seu emprego por conta da crise que se instalou junto com isso do vírus, né, e tudo isso que aconteceu. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode se esperar de 2021. E, Cláudia, eu até queria já começar aqui perguntando para você, você como administradora, qual que é o olhar que você faz desse ano? Como que ficou o mundo dos negócios? Como que foi? E também, na sua expectativa, o que que a gente pode esperar agora para 2021 também?
Sabe quando você falou, quando você deu um oi para os ouvintes, dizendo assim: ah, eu não entendo muito de negócios e tal, não é muito a minha praia. Eu achei tão interessante, porque assim, ó, até Bárbara, para quem entende, para quem fez cursos, para quem trabalha no dia a dia, esse ano de 2020 deu um chacoalhão, puxou o tapete de muitas certezas, de muitas coisas que a gente vinha fazendo e estava dando resultado. Hoje, que é o que nós vamos acabar falando na nossa rádio web de hoje, a questão dos negócios, ela deu uma guinada muito grande e ela está muito focada, né, na questão da inovação, da percepção de mercado, de cenário, do quanto a gente pode se flexibilizar e dinamizar para fazer a coisa acontecer, do quanto nós dedicamos, né, o nosso olhar naquela coisa assim de que, ah, mas essa ideia é boba, não existe mais ideia boba, né? Todas as ideias hoje do que era inimaginável, hoje nós estamos adaptados, estamos nos adaptando cada vez mais rápido e aprendendo juntos. Então, quando você disse assim, eu entendi, claro, o que você quis dizer, né? Mas quando você disse assim, ah, eu não entendo muito de negócio, quase eu tive vontade de dizer assim, ah, eu também acho que agora estou entendendo menos, né? Porque estamos todos aprendendo esse novo momento para os negócios na humanidade. E uma questão, Bárbara, que eu quero começar a dizer é a importância do empreendedorismo. Por que o empreendedorismo, né? Porque empreendedorismo, ele é muito da pessoa ser empreendedora, né? E num momento de crise, o quanto nós acionamos a tecla que cada um de nós tem, né? Uns mais, outros menos, dessa questão de empreender, mas nós conseguimos vencer esse momento de dificuldade que alguns perderam o emprego ou outros continuam empregados, mas precisam olhar para suas tarefas, se adaptar para o seu dia a dia de maneira muito diferente.
Exatamente, Cláudia. É muito bacana. A gente pode até considerar, então, que 2020, apesar de tudo que aconteceu, foi o ano do empreendedorismo, né? Porque muita gente entrou nesse ramo. Por um lado, porque perdeu o emprego e se viu obrigada a ter algum jeito de ter uma renda, né? Outras, disso que você falou, de que começou com negócios que a gente nunca imaginou que ia achar e achou pessoas trabalhando com isso, né? E muita gente viu agora essa oportunidade. E uma coisa agora também, né, Cláudia, para 2021 que a gente pode reparar é que com isso do home office, o teletrabalho, adiantou muito as coisas, a gente ficou mais virtual do que nunca, né?
Exato.
Muita gente fala que o que era para acontecer daqui uns 5 anos, mais ou menos, aconteceu tudo agora, devido a isso. Então, a gente pode considerar que 2021 vai ser o boom ainda mais de empreendedorismo digital, né?
Com certeza. E essa questão que você fala, Bárbara, é bem importante, porque assim, ó, aqueles que quando entrou a pandemia, né, fecha tudo, sentou e ficou, e agora, meu Deus, acabou meu mundo, e ficou se lamentando, perdeu um pouco o bonde também aí da história, né? Porque perceba que as pessoas, mesmo aquelas que no decorrer dos meses, né, nós já estamos em 10 meses praticamente de pandemia, né? Ou mais, nem sei, começou em março, aquelas pessoas, né, que viram no seu negócio, olha, eu ganhava dinheiro agora assim, agora eu vou começar a ganhar assim. E hoje eu estou focando muito no papel do pequeno empreendedor, do empreendedor, mas é importante também para esse ouvinte nosso que trabalha dentro da empresa, ele fazer uma reflexão. Tudo o que eu, né, nós que somos empregados, né, tivemos que nos adaptar e também inovar na nossa forma de trabalhar. Porque imagina, né, Bárbara, fazendo home office, alguns de nós aqui têm essa possibilidade de fazer home office, o quanto a gente também teve que ter um pouco de criatividade, até nas nossas relações dentro de casa, até na maneira como organiza a nossa agenda, até como negocia com os nossos parentes, né? Olha, não baixa vídeo agora, não faça barulho, não faça... Tudo isso também traz até uma postura empreendedora nossa, né? Porque o empreendedorismo, ele é muito trabalhado naquela coisa assim, da pessoa que abre um negócio, um grande negócio, um médio ou um pequeno. Mas, na verdade, o empreendedorismo é uma postura de vida também, né? E a gente precisa enxergar esses momentos que são acompanhados de crise, e para aquelas pessoas que estavam mais antenadas, não se pode dizer que é crise, né? Porque acabou virando uma grande oportunidade. Quantas áreas, e é o que a gente vai começar a falar hoje, né? Entrando já para essas tendências de mercado para 2021, quantas áreas, como, por exemplo, o comércio eletrônico, o marketplace, que tem muito no Facebook, funciona muito bem, tem em todas as redes, né? Mas a do Facebook é uma das primeiras, mais conhecidas. Os cursos, quanta gente, né, Bárbara? Ah, eu sei fazer tal coisa muito bem, eu vou ensinar, vou fazer um curso online. Não precisa mais ser professor universitário ou professor de escola para ligar uma câmera, um bom microfone e ensinar alguém a fazer algo. Hoje você encontra cursos de todos os temas, de todas as áreas, com preços muito incríveis. Eu mesma, agora na pandemia, eu resolvi que eu queria aprender a pintar, que é um sonho antigo, né? E agora, com o tempo de deslocamento que eu não tenho mais, porque agora eu trabalho na minha casa, eu pensei, agora é a hora de eu tirar esse sonho né, do passado e trazer ele para o presente, né? E eu fui na internet rapidamente, Bárbara. Eu comprei curso por R$29,90, da pessoa ensinando você a pintar. Inclusive, aquela tela ali que está atrás de mim, ó, você conseguiu ver?
Sim.
É fruto de ter ficado em casa. Eu comprei, né, esse aprendizado de como pintar essa tela. Chama-se Outono, a tela, né? Uhum. E foi incrível, assim. Então, aí você pensa, mas, Cláudia, tem como aprender a pintar pela internet? Tem, gente. Quando a gente quer aprender algo, quando a gente quer fazer algo, é tudo muito possível, né? Então, pense a quantidade de aula que essa professora não vendeu, né?
Com certeza.
Pense. Então, ela viu, ela era uma professora normal, com o seu ateliê, as pessoas iam até ela. Com o online, ela falou que ela não dá conta mais de atender, de tanta gente que é. Então, a gente olhar também para esses momentos de dificuldade como momentos de oportunidade de negócio. Aí vem o marketplace, o comércio eletrônico, que eu estava dizendo, os cursos EAD. Uma coisa que sempre melhora, e o Brasil está caminhando cada vez mais para isso, é a prestação de serviço, né? Prestação de serviço sempre vai existir. Por que o Brasil está caminhando cada vez mais? Porque quanto melhor a gente vai deixando a nossa economia, mas a gente vai necessitando de prestadores de serviço, né? Outra atividade que teve um aumento bastante expressivo é o web design, né? Então, quem hoje não quer ter um bom vídeo, uma boa imagem nas redes sociais, não só as grandes empresas ou médias, os pequenos também? Como é que eu divulgo nas redes sociais, criar uma logo, criar toda uma identidade visual? Isso é importante também para o seu negócio. Não é fundamental, então você não deve se paralisar. Ah, não, mas cada coisa dessa que a Cláudia está citando é muita coisa, eu não vou conseguir, é caro. Não. Até para você criar uma logo ou imaginar algo no seu negócio, tem cursos gratuitos no YouTube, né? Hoje no YouTube você encontra tutorial para, sei lá, para quase tudo, né? É uma outra área que vai bombar em 2021 para quem ainda está pensando, né, em negócios são os alimentos. E a gente precisa lembrar, né, Bárbara, que faça chuva ou faça sol, aconteça o que acontecer, as pessoas comem, as pessoas se alimentam. Então, que tipo de alimentos, né? Eu estava lendo sobre essa tendência, vai ampliar muito aquele a venda eletrônica também de alimentos, né? De comércio eletrônico, então postagens em redes sociais e tudo mais, mas principalmente alimentos assim, ó, segmentados, do tipo alimentação para veganos, alimentação
Exatamente.
para pessoas que querem fazer uma dieta low carb ou diabéticos. É, isso tem sido assim incrível. Eu quero contar uma experiência também que eu tive a semana passada, que eu achei incrível. Eu entrei no Facebook e procurei azulejos decorativos, né? Porque eu queria colocar uns números maiores na minha casa e tal, porque o pessoal sempre reclama que não enxerga direito o número da minha casa. E agora, em casa, né, Bárbara, a gente fica vendo os defeitos da casa, né? Porque antes não dava tempo, né? Agora, em casa, a gente fica vendo tudo, né? E aí, como aumentou muito essa coisa de delivery, entrega e tal, cada vez que chegava alguma coisa em casa, eu levava um pito do motoboy. Ai, mas eu o número tá lá em cima, não enxerga e tal. Falei, gente, eu quero, não quero simplesmente ir lá e comprar uns númerozinhos lá na Leroy, ou no, na Cassol, no Balarote, no material de construção. Eu quero fazer algo bacana. Pensei assim, ah, eu vou ver se alguém tá fazendo azulejos decorativos, né? Porque daí põe argamassa, cola na parede, sossegado. Pena que eu não tô com eles aqui perto, senão eu ia mostrar para vocês. Gente, entrei no Marketplace lá do Facebook, digitei azulejos decorativos. Não apareceu uma pessoa que está fazendo? Ó, comprei na sexta-feira, terça-feira já estava na minha casa. Então, sabe, são essas coisas assim, você precisa mostrar o que você está fazendo. Desde uma coisa artesanal, que às vezes assim, você pensa, ah, isso aqui é bobagem, ai, ninguém vai se interessar por isso e tal. Não, vai ter alguém interessado no seu produto. Eu acho que isso é algo bacana. Aí a pessoa, negociei com ela, tudo lá pelo Facebook, né? Negociei com ela, ela me mandou um link do Mercado Livre. Entrei pelo Mercado Livre, paguei o frete e já recebi meu produto. Então, nós precisamos sair da caixinha, pensar em soluções para as pessoas e não precisa pensar em grandes soluções. Pensar naquilo que facilita e agiliza para que chegue na mão do seu cliente, do seu consumidor rapidamente. Isso é algo muito legal. Você quer falar alguma coisa, Bárbara?
Não, isso que você comentou da revenda de alimentos é muito bacana agora, que quando a gente fala de venda de alimentos, vem à cabeça só a fast food, essas comidas rápidas, né? Digamos assim, mas hoje em dia você encontra muita coisa. Eu acho muito interessante quando eu vejo, tem pessoas que vendem cesta de legumes, verduras, assim, você monta, né? Ah, eu quero 3 tomates, eu quero 4 laranjas, e vai montando assim, daí dependendo de cada coisa que você coloca, tem um preço e você recebe em casa. Também, isso é muito legal.
Muito legal. Essa semana saiu uma reportagem na televisão aberta mesmo, na Globo, sobre o quanto os paranaenses, eu escutei aqui no Paraná, né, nós estamos em Curitiba, o quanto os paranaenses aumentaram o número de compras e-commerce de alimentos. Os paranaenses aumentaram o seu consumo em 67%. 67% dos paranaenses compram alimentos, assim como a Bárbara falou, cestas, itens de supermercado, para entrega. Olha que legal! O que que impede você que faz uma, sei lá, uma semana de sopas? Aqui no sul é frio, né, Bárbara? Uhum. Apesar de que agora está super calor, né? Mas pense em fazer sucos detox para a semana. Gente, é usar a nossa criatividade. E é isso que o empreendedor precisa ter, um olhar para a realidade, pensando em solucionar aquilo. Muitos empreendedores nascem por necessidade pessoal. Por exemplo, eu tenho uma situação que eu preciso de um consumir algo, comprar algo, algum produto e não tenho. Vou lá, crio, faço. E aí uhum. saio vendendo, né? Então, olhe para você o que que aquilo falta para você, no sentido assim, nossa, se alguém fizesse isso, eu pagaria, né? E dentro dessa mentalidade, por que não lançar algo? Não tenha medo. Hoje, uma pessoa tendo uma câmera, e se ela não gosta de aparecer, ela pode tirar fotos. Essa menina mesmo, que eu comprei o azulejo decorativo, eu não vi o rosto dela. Foi tudo por imagem, né? Ela tira foto, assim, dos produtos, eu vi a foto dela, né? Mas eu não precisei usar a câmera. Eu estou falando assim, porque tem muita gente que tem medo de vir para o comércio eletrônico uhum. e para as redes sociais e vídeos e tudo mais, porque tem pavor de câmera, né, Bárbara? Não é o nosso caso, a gente gosta, né? Mas tem muita gente que, ai, não, eu não vou esse negócio, ai, não, vai ter que aparecer, Deus me livre, eu não nem pensar. E, na verdade, existem tantas outras formas da gente divulgar o nosso negócio, né? E para encerrar essa coisa de tendências, apesar de que a gente ainda tem alguns minutos para a gente conversar, é revenda de produtos, né? Que tem muito a ver com esse exemplo que eu falei do azulejo decorativo, né? Mas também revenda de produtos, por exemplo, Magazine Luiza, né? Se você quiser, isso eu achei bárbaro, assim, do olha, Bárbara, Bárbaro. Achei, assim, incrível o Magazine Luiza. No começo da pandemia, eu assisti uma aula da Luiza, né? Ah, uma das donas do Magazine Luiza. Ela dizendo que quando entrou a pandemia, ela ficou paralisada. Ela pensou assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, com essa montoeira de funcionário que eu tenho, essa estrutura gigantesca que eu tenho, não está vendendo um copo d'água. Como é que eu vou fazer? E ela, a equipe dela, né, teve uma ideia genial, que é, vamos colocar as pessoas para vender por nós. Então, você pode ser um vendedor associado e vender os produtos do Magazine Luiza para quem você conhece, e ainda ganhar comissão para isso. Menina, ela falou que no primeiro mês, se não me engano, foi no primeiro mês ou nas primeiras semanas, ela teve 200 mil cadastros de pessoas querendo fazer venda online para ela. Ou seja, eu sou amiga da Bárbara e eu sou vendedora do Magazine Luiza. A Bárbara diz assim para mim, ah, eu tô a fim de comprar um secador de cabelo. Menina, não seja boba, compra comigo, te dou um descontinho, compra ali e tal. Usa toda a estrutura da loja do Magazine Luiza. Gente, é uma coisa impressionante. E eles chamam você para trabalhar com eles nesse sentido. Você pode vender os produtos deles e, se eles autorizarem, pode vender o seu, que é o marketplace, né? Pode vender uhum. os seus produtos também. Não é incrível, Bárbara?
É incrível, né, isso, tudo se modernizando, grandes marcas, né, as antigas vendedoras de revista, né, que batia de casa em casa, hoje em dia não precisa mais, fazem lá seu cadastro no site, quando você entra, você coloca o código dela lá, né, para mostrar que, né, que foi a vendedora e tal, e você faz, tá, e esse é um mercado que tá crescendo muito hoje em dia. Eu tenho várias amigas que estão trabalhando assim, com essa revenda de produtos de cosméticos, né, principalmente, e com certeza no que vem é algo que vai continuar crescendo.
Sim. A Natura, a Avon, agora ela tem as consultoras online, né? Porque agora a gente, até por conta do distanciamento social, a gente não vai procurar a nossa consultora para receber o nosso produto. Mas você pode se candidatar a ser uma consultora online, né? Então, veja o que é a mensagem da nossa rádio de hoje, né, Bárbara? É pensar fora da caixa, né? É você olhar para as situações que se apresentam Não precisa ser um gênio, não precisa ter um alto nível de inteligência, não precisa ter quilos de diplomas universitários, mas é importante você olhar e pensar como é que você pode viabilizar uma solução para as pessoas e até mesmo para você, né? Hoje em dia nós temos mercado para quase tudo, né? Trabalhando com seriedade, cumprindo os prazos, nós temos muita oportunidade. Então, olhar para tudo que está acontecendo, eu e a Bárbara, a gente sempre conversa nas nossas rádios sobre isso, né? O quanto foi difícil tudo isso, mas ao mesmo tempo, o quanto trouxe de aprendizado para todos nós, né? Agora, uma coisa é bem importante, e aí, claro que eu vou puxar sardinha agora para a nossa universidade, né? Para o nosso centro universitário. É conhecimento. Então, assim, claro que não é para você se prender, se você não pode ficar esperando para lançar o seu negócio, o seu produto. Mas essencialmente é importante você se informar, sim. Então, conhecimento continua sendo uma arma valiosa também nos tempos de hoje. Então, também cursos regulares, graduações, pós-graduação, a Uninter tem muitos cursos livres, né? São os cursos de extensão chamados cursos livres, a preços acessíveis, né? Então, hoje, diferentemente de um tempo atrás, que os empreendedores tinham que ter muito sangue nos olhos, eles lidavam com muito mais dificuldade que nós hoje. Talvez hoje nós tenhamos mais concorrentes, mas antigamente empreender era muito mais trabalhoso que hoje. Hoje, a gente quer descobrir algo, a gente entra no Google, no som Google, digita ali e vem um monte de resposta. Então, sem sombra de dúvida, hoje nós temos um acesso facilitado às informações e até isso nos ajuda a não perder tempo, não perder dinheiro, economizar recurso, porque afinal de contas, todos os recursos continuam sendo valiosos, né? Tanto para nós, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas. Eu quero falar um ponto também, Bárbara, sobre a questão de como é que eu vou cobrar por aquilo que eu faço. Eu
Ah,
acho isso uma
exatamente.
coisa bacana da gente conversar, né? Você tem dificuldade de botar preço nas tuas coisas, assim?
Nossa, muito. Esses dias atrás me apareceram para colocar preço em cima de algo que eu nunca tinha feito, nem mais um trabalho, né? Digamos assim, um freela. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou colocar preço assim em cima? Essa é uma das coisas mais difíceis de quando você vai trabalhar assim, fazer algo empreendedor, né?
É, porque muitas vezes são pessoas conhecidas que vão comprando da gente, não é? Às vezes é parente, às vezes é indicado de um parente, às vezes é um amigo, e daí você fica assim: ah, para você eu vou cobrar tanto. Ah, não, para você eu vou fazer de graça, né? Veja, se você não cobra, você não ganha, obviamente. Se você não ganha, você não gasta. Se você não gasta, não gira economia. Então, você não cobrar não está ajudando ninguém. Entende onde eu quero chegar? Então, assim, ó, por que essa dificuldade de cobrar? Você não paga de bom grado quando você consome um produto ou um serviço que te facilita a vida, que te traz algum tipo de experiência, algum tipo de ganho, ou que traz uma super facilidade você ganha tempo comprando aquilo ou consumindo aquele negócio, aquele serviço, aquele produto? Você não paga de bom grado? Por que não? Por que que alguém não pagaria de bom grado algo que você vai dedicar o seu tempo, seu conhecimento, a sua atenção, a sua expertise para entregar? Então, se valorize. Se você faz as coisas de graça, né, ou coloca um preço muito aquém do que realmente custa, isso é falta de valorização pessoal. Precisa trabalhar aí umas questões de autoconhecimento, porque a gente precisa se permitir receber. Tem muita gente que só gosta de dar presente, pagar para o outro, não acha ruim, mas na hora de colocar o valor daquele trabalho que presta, daquele serviço que presta, fica toda assim: ah, não sei e tal. Como que a gente faz o cálculo, né, para saber quanto a gente deve cobrar por algo, né? Existem fórmulas, planilhas, tem um monte de gente que já se debruçou sobre isso, mas eu uso uma fórmula assim que para mim funciona, né? Primeiro eu faço uma pesquisa. Quanto no mercado aquilo seria pago, né? Aquilo é cobrado. Ah, aí você sempre vai encontrar gente que enfia a faca, que cobra muito por algo, e gente que cobra muito pouco, né? Aí você faz uma média. Eu já vou falar para aqueles que não têm como pesquisar como se cobra isso, né? E aí o que que eu faço? Penso num valor que seja confortável para eu receber, tá? Então, que eu vou me sentir à vontade, mas eu não deixo de cobrar. Por quê? Porque aquilo que é dado, aquilo que é gratuito, não tem valor. Não tem valor, a pessoa não valoriza, seja o que for. Eu já tive gente que me pediu: ah, você pode pintar uma tela para mim? Falei: meu Deus, eu acabei de aprender a fazer, né? Como é que eu vou cobrar, né? E aí a pessoa me pediu uma determinada tela, eu fui pintando e tal. Eu pensei: bom, eu vou ver quanto eu vou gastar de tinta, eu vou ver quanto eu vou. Fui fazendo e tal. Quanto é que eu acho que seria justo por esse serviço? Claro que valor é uma coisa muito pessoal, assim, né? Valor, colocar preço em algo, não é só um valor monetário ali que a gente vai colocar, né? É uma questão assim muito de percepção pessoal também. E aí eu juntei esses elementos e coloquei um determinado valor. A pessoa concordou, eu pensei: opa, é isso, mas dá uma vergonhinha assim de cobrar, né, Bárbara?
Com certeza, ainda mais se é algo novo que você está fazendo, né? Tipo, algo novo na sua vida, sim. Mas é sempre bom, dá para dar uma pesquisadinha também na internet, né? Ver uma tabelinha de preço padrão, né? Dependendo do que for fazer. Mas o mais importante é que nem isso que você falou, né? Digamos, é ter o bom senso, né? De não cobrar um valor exorbitante, mas se valorizar, né? Porque independente se você está fazendo isso em casa, se é algo mais simples ou mais arrojado, tanto faz. Você está trabalhando, você está dispondo do teu tempo, você está dispondo do teu serviço. Isso de dinheiro que você gasta para comprar coisas, então tem que se valorizar assim quanto a isso.
Sim. E o que que é negócios e tendências para 2021, né? Já que nós estamos caminhando para os nossos minutos finais dessa rádio web. É tudo aquilo que venha facilitar, que venha resolver, que venha trazer um novo olhar, uma perspectiva que não precisa ser um novo olhar distante, um novo olhar seu mesmo sobre determinada necessidade de consumo que você mesmo tenha, né? Sobre essa possibilidade de pensar fora da caixa, de ver que muitas vezes a gente fica procurando algo muito grandioso, algo muito mirabolante e tal, mas às vezes a oportunidade de negócio está ali no nosso entorno, na nossa realidade, desde um parente que está adoentado e precisa de alguma ajuda, algo assim que venha somar para a vida das pessoas. Essas áreas todas que eu citei, né, que está lá no artigo que nós nos baseamos para conduzir essa rádio: comércio eletrônico, ensino à distância, prestação de serviços de todas as ordens, web design, alimentos, revenda de produtos, isso tudo é algo que está muito próximo da realidade de todos nós, né? Todos nós, de alguma forma, somos impactados por essas áreas, digamos assim, né? E, claro, a área de prestação de serviço na área de informática, programação, está sempre em alta, né? Agora mais ainda, né? Mas a gente não pode se limitar só à área de tecnologia, porque não é verdade. Nós temos aí um monte de coisa acontecendo e oportunidades não faltam. Então, se perdeu o emprego, está numa situação tristinha, assim, ou se está abatido, né, por conta de tudo isso que está acontecendo, que de alguma forma isso mexeu com a gente, olhar para 2021 com esse olhar assim: o que que eu posso fazer aqui, né? Como é que eu posso olhar para essa situação, tanto estando empregado ainda, trazendo um ganho de tempo, de dinheiro aqui para o meu patrão ou para mim mesmo, se eu quero empreender num negócio próprio. Eu também posso empreender dentro da própria empresa, que é o intraempreendedorismo, né? Mas pensar em possibilidades, né, desse novo olhar que está sendo tão requerido nos dias de hoje. Acho que é isso, né, Bárbara, por hoje.
Então é isso por hoje. Como sempre, foi ótimo mais uma edição aqui contigo do Negócios e Tendências, com muitas dicas valiosíssimas, né? Agora que a gente já está nos respiros finais de 2020, né? E para tentar começar 2021 um pouquinho melhor, né? Não?
Bárbara, sem dúvida. Eu quero muito agradecer a sua participação nas rádios comigo. Essa é a minha última rádio do ano. Quero agradecer a sua valiosa contribuição, me perguntando, trocando comigo. É um prazer estar aqui às sextas-feiras com você e com os nossos ouvintes. Quero aproveitar e desejar um ótimo ano para todos vocês, boas festas, né? E agradecer muito você, viu, Bárbara? Obrigada mesmo pela sua disponibilidade e pelo seu carinho aí com a gente.
Ah, eu que agradeço, Cláudia, por poder participar aqui contigo. Queria agradecer também a todo mundo que acompanhou. E com certeza a gente volta com mais edições aqui contigo no Negócios e Tendências no ano que vem, 2021. Pode contar comigo.
Estaremos juntos. E, ó, com assuntos bem legais aí para elevar o nosso astral, não é mesmo, Bárbara?
Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima edição e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Negócios e Tendências.